Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Hashtag iCarly. A cultura de cancelamento chegou ao seriado iCarly. Acusado de bullying, vale a pena lembrar que iCarly foi uma série infanto-juvenil da Nickelodeon que acabou em 2012. Está começando o DN.
Dimensão Nova. O programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Livy Cat,
Malcolm Tux,
Marcelo Grisa,
Edson Oliveira,
Márcio Neves.
Dele começando a alegria, caralho!
Brasil!
Tá aqui a Livy Cat.
Oi.
Tá aqui o Marcelo Grisa.
Oi.
Tá aqui o Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Tá aqui o Márcio Neves.
Salve, salve.
E está aqui o Eliezer Malcolm Tux.
Olhão.
Que fazia muito tempo que não gravava nenhum programa, não aparecia no DN.
Essas coisas acontecem nas melhores famílias.
O bom filho, alguma coisa entorna.
É, por aí. Com o poder da
entorna quantas garrafas?
Oi?
Entorna quantas garrafas?
Aí, já não sei.
E a casa entorna. É, eu tô aqui só com uma vodka com suco de uva. Suco de uva, não, com refrigerante.
Ui, aí isso deve ser bom, hein?
É bom. Grapete, mais especificamente.
Ah!
Meio só...
Grapete com vodka. Eu tô experimentando, na verdade é uma coisa que eu tô experimentando agora, tá? Parece bom. Parece
eu tava pensando seja mais ouvinte. Naquele suco de uva integral com vodka.
Ah, isso também deve ficar legal. Deve ficar legal, mas é que o suco de uva integral é um pouco mais caro. Né?
Mas o grapete, ele é de uva?
É.
O nome dele vem justamente da uva. Grape Cat.
Grape.
Tem pelo.
Quem bebe grapete, repete.
Exato. Clássico. Quem bebe grapete,
agora só a questão é que se você tá experimentando isso agora, caro ouvinte, talvez estejamos ouvindo a primeira lavagem estomacal em forma de podcast. Fique atento para conferir se isso vai rolar.
Não, porque eu já ouvi podcasts que causavam isso.
Ô, louco, bicho!
Eu já ouvi podcasts que causavam derrame.
É, Deus, que causa, hein? Quantidade de churume, tu pode ter um AVC antes de terminar de ouvir.
Ei.
Pesadão.
Vou nem pedir nome.
Não, melhor não.
Não.
Mas aproveitar que o Grisa tá aqui. Grisa, você que é uma pessoa religiosa...
Depende.
Você que já teve quadrinhos publicados...
Sim, também.
E agora, eu tenho que falar que você teve um conto publicado na Dragão Brasil.
Sim,
que... quem contribuir com a Dragão Brasil vai ter acesso a um conto escrito por ti.
Coescrito, né? Não vou dar, também dá o crédito pra mim. É meu e do David de Benedetto, que é também colaborador já com o Tomás, da Dragão e da Jambu como um todo, né? Da editora Jambu. Que é uma das aventuras do livro de aventuras de Tormenta 20 é escrito por ele, que vai estar saindo em breve, né? Novela Tormenta 20, quem está por dentro. É, e aí a gente estava durante uma... conversamos a falar sobre uma ideia de história e numa noite aí a gente foi até umas 3 da manhã conversando e no final dessa conversa a gente já tinha toda a história pronta. Isso se baseando nos exercícios do livro do Escrever Ficção do Luiz Antônio de Assis Brasil, que é um baita de um livro, inclusive agora estou comprando a minha cópia, eu estava lendo a cópia dele, né? no início da pandemia. Ele tava numa peregrinação, morando no mesmo na casa de cada um. Longa história. E no meio da pandemia ele acabou tendo que passar no mesmo, no meu AP. E aconteceu isso. Foi bem... e eu já tô trabalhando próximo, mas aí só mil. Quero ver se ainda esse ano. Tem algumas outras coisas que eu ainda não posso... tem um roteiro meu pronto de audiodrama meu e da Erika, que tinha também no TN, né? E também vai sair lá do pessoal do projeto do Dr. Kim, né? Quando sair eu divulgo um pouco mais. Nós já estamos fazendo aí. Já tá sendo feita a seleção de elenco e tudo mais.
Mas eu quero saber se você já fez a sua oferenda e já agradeceu ao grande pai do quadrinho nacional.
Ah, não! Não.
Poxa vida!
Não, nem vou.
Nem vou.
Nem vou, nem vou. Pai o caralho, entendeu? Tudo bem.
Nossa, alguém sentir falta do veneno da Naja, que picou o carinha lá, pode procurar o Esquias que ele substitui.
Aham. Em doses industriais.
Nem é, o veneno da Naja é pouca coisa comparado com o que tá rolando aqui hoje já. Só o que tá rolando aqui nesse podcast já tá.
Aliás, a gente falou da Erika antes de ir pras notícias, mandar um abraço pra Erika.
Abraço, Erika.
A Erika é legal.
Saudades.
Mundo.
Lembra de Gabriela Pugliese, a influencer fitness que foi uma das primeiras brasileiras infectadas com o coronga? Teve de se afastar das redes sociais por causa do coronga? Não, porque decidiu fazer uma festa em meio à pandemia, gritando coisas, né, elucidativas como foda-se a vida e tudo mais. Agora, ela voltou, dizendo-se arrependida, é claro, e agora se apresentando como trader. Trader é a pessoa que trabalha com investimentos na bolsa de valores, comprando e vendendo ações em um mesmo dia, a atitude considerada prejudicial pelos especialistas.
Ela disse que nasceu pra isso.
Tu vê, como diria a menina.
É que nem aquela. Tu vê. Que nem aquela menina que apareceu na propaganda do YouTube, que ficou famosa por falar que fez o seu primeiro milhão, não sei o quê.
Betina.
Betina. É tão importante que eu nem lembrava o nome da Dita Cuj. Então. Né? Só. Assim, ó. Eu tô muito surpreso. Não sei vocês, mas, né? Acho que a pessoa que já é meio dodói, pra não dizer outra coisa que possa imputar processo contra a minha pessoa, ela acaba virando trader ou coach. Não coach, eu conheço coaches a sério, entendeu? Mas esses assim que... coach quântico... Essas pessoas que em dois meses elas viram, começam a dar curso, entendeu? Não, nem começaram a estudar a parada e começam a dar curso dois meses depois que começaram a aprender a responder. E na verdade é o que mais tem por aí.
Ela virou trader e começou a iniciar porque ela vai dar cursinhos e dicas de como trader. Bom,
aposto que essa é a estratégia.
Eu tô esperando o filho como tradar seu dragão.
Essa doeu.
Como treinar seu dragão.
Vai ficar pior quando você descobrir quem vai fazer o papel de dragão.
O dragão dourado.
Claro.
Como treinar seu dragão? Bom, você vai ter que fazer um IPO na bolsa, escolher um códigozinho lá, depois você abre a sua plataforma, no seu home broker, compra ação e vende ação.
Gente, isso foi muito Nath do Me Poupe. Para com isso.
Eliezer, deixa eu fazer uma pergunta sobre o atravessador do processo. O cara que faz a corretagem. Quem é o cara da corretagem? Que é o cara que fica no meio, né?
Uhum. É a corretora de valores, no caso.
É, e é a que ganha mais grana, na verdade, né? Porque ela tá dos dois lados.
Ela só fica ali no... Ela só ganha grana da corretagem mesmo. E inclusive tem umas que nem isso faz. Ela dá corretagem grátis só pra ganhar outros emolumentos ou pra fazer carteira de clientes, exatamente. Uhum. Se entendeu? Daí ele cobra uma...
porque o que eles fazem é mais ou menos uma CPMF, né, em termos. Porque pra cada negociação que aparece ali, eles ganham um percentual, que não é muito também.
A CPMF porque... naquelas, né, por causa que eles estão fazendo trabalho por você, né, não é você que tá lá monitorando a bolsa, comprando e vendendo, né, você tá dando seu dinheiro pra uma pessoa por você.
Aí tem, pior é que tem um monte, se for falar de atravessador, tem um monte, porque primeiro a gente tem que falar da B3, né, que a B3, que é a bolsa, né, entre aspas, a bolsa é a B3, né, que ela tem toda a infraestrutura, ela que tem lá os códigozinhos e tal, e as corretoras de valores, elas se conectam à bolsa para fazer essas transações, né. Quando você entra nos sites que tem cotação ao vivo, aparece aquele monte de gráfico e tal, eles tudo estão pegando informação da B3, né? A B3 que é a custodiante, que eles falam, né? Então os ativos, né, os contratos dos ativos, eles ficam todos na B3. Daí as corretoras de valores, elas pagam uma taxinha lá para a B3 para ter acesso às informações e para poder negociar esses valores. E os sites e tudo que conecta com ela também paga o xizinho lá. Então daí a corretora meio que repassa isso pro trader, né, pra pessoa física ou jurídica, etc, na hora que ele vai fazer as ordens dele lá. Então ele paga uma corretagem na hora que vai comprar, quando ele vai executar uma ordem, que a gente chama, né, quando ele vai comprar, e ele paga outra corretagemzinha quando ele vai vender. Então, rolo doido de taxas e mais taxas. Ah, inclusive, a B3 também, ela como custodiante, né, ela também não é só renda variável, não é só ações. Tem um monte de coisa de renda fixa também, de fundos de investimento e planos que fica na infraestrutura, fica ligado na infraestrutura da B3 também. Tanto é que se você for ver os vídeos aí do YouTube, a própria Natália Arcuri, como a Lívia citou, ela fala, não sei o que lá, Tesouro Direto, mas cuidado que o Tesouro Direto tem a taxa da B3, porque a B3 cobra dinheiro de tudo quanto é canto, né? Então quando você tem lá sua renda fixa ou seu Tesouro Direto ou qualquer coisa, você tá pagando uma taxinha, um 0,3% lá, porque é a B3 que tá cuidando do seu título, né, do seu documento.
Aí nesse ponto, vamos falar da Pugliese aqui, porque ela se tornou influencer fitness, né, tanto que ela vendia dietas milagrosas, ela se tornou sócia de uma rede de academias, a tal ponto que essa rede não quis mais ter sua imagem associada a ela por conta da tal festa que ela deu. Ela perdeu praticamente todos os patrocínios dela, um deles era a academia do qual ela é sócia. Sem contar amigas dela, tinha uma que era ia lá no Ed Casa pra falar de beleza, que foi demitida, essa coisa toda. Aparece falando...
Primeiro uma coisa, como é que alguém é patrocinada por um negócio da qual ela também é dona?
Não, ela não era dona. Essa que era a questão.
Ela tinha parte
da sociedade, mas ela não trabalhava. Ela era uma sócia, uma sociedade passiva por parte dela.
Mas ela vendia a academia, né, pelos stories, pelos, né, todo esse lado, né, fazia lá os stories. E aí ela volta se dizendo trader. Não, porque eu fiz um curso com um amigo meu que tem lá um curso de investimentos e agora eu sou trader.
Pera aí, então a pergunta que eu... O cara que fez o curso pra... apresentou o curso pra ele, é um treinador? É isso?
Não, ele é o mestre de Pokémon. Treinador ela.
Pokémon Trader. É um trocador Pokémon. É um cara que troca muito Pokémon.
Então a pergunta que eu faço é, qual é o pulo do gato aí? Qual é a pegadinha que ela tá pondo aí?
A pegadinha é a seguinte, tem gente que tem impulso, tem compulsão por compra. Ela resolveu o problema de compulsão por compra dela sendo trader. Assim ela compra todo dia e satisfatoriamente vende o que comprou e se sente menos culpada.
Talvez.
Você assim, né, Malcolm?
Né? Realmente, inclusive, é bom salientar, eu não sei qual que é o grau de conhecimento da audiência sobre bolsa de valores, trade, esse tipo de coisa. Mas é sempre bom lembrar e salientar que não caiam nesse lance de enriquecimento fácil, de que eu vou virar trader porque eu vou ganhar grana e porque é muito fácil, que não é fácil, não é simples. Inclusive, né, o trader não é só o day trade, que é essa categoria que tem isso também. A categoria que ela se diz fazer, ela virou uma day trader, que é essa categoria que você faz essas negociações no dia, compra e vende no dia e tal, que é um negócio que gira muito dinheiro. Então, o imposto que você paga é maior, você tem que ficar recolhendo DARF todo mês, é um embrólio só. Então, não é simples, tem que ter um controle emocional e mental muito grande. Muita gente perde tudo nesse negócio, então não é para iniciante, não é para qualquer um, né?
Só para falar, a pessoa que entra no negócio desse achando que é, sei lá, banco imobiliário.
Então, pois é. O máximo que você vai ver de banco de imobiliário ali, que até tem uma ideia por causa que tem os juros e dividendos, né? Que quando eu jogava aquilo, eu falei, mas raios, o que é juros e dividendos? Não tô entendendo nada. Ah, não era juros e dividendos, era lucro e dividendo. Tinha uma cartinha lá, né? Acho que era lucro e dividendo. Eu falei, ué, o quê? Lucro eu sei o que é, mas o que é dividendo? Eu vou ficar devendo pra alguém? Eu nunca entendi essa merda. Daí, agora, mexendo em bolsa, que eu fui saber que dividendo é uma espécie de parte dos lucros da empresa que você tem direito quando você é acionista. Se você tem ação de X, de empresa X, de tempos em tempos, aquela empresa é obrigada a repartir parte dos lucros com os acionistas dela. Então você recebe o dividendo. Isso que é o dividendo. Então, mas não é. É o máximo que chega de banco imobiliário nesse negócio, né? Agora, você comentou sobre o lance que ela falou que nasceu para isso. Eu confesso que não fui muito a fundo, porque de Pugliese, de influenciador, eu não sou muito fã, né? É que nem eu vi lá, se a pessoa é trader e não conhece, não sabe quem é a fulana, não tá perdendo muita coisa. E se a pessoa conhece a fulana e entrou nesse mundo por causa dela, não deveria estar fazendo isso, né? Porque ela meio que... Eu não sei qual curso que ela fez. Não vou julgar ninguém também, né? A gente não pode julgar e tal. Não sei qual que é a capacidade dela. Eu não duvido que ela esteja realmente fazendo os trades dela lá, que ela esteja realmente gostando. Mas, né, a impressão que dá é que ela pulou umas etapas. Que day trade é a coisa, né, o nível avançado da coisa. Você começa comprando uma ação, deixando um tempo lá, ver aprendendo a comprar na baixa, vender na alta. Não precisa ser no mesmo dia. Inclusive, você tem incentivo para não fazer isso no mesmo dia, que é uma categoria separada que chama swing trade, e você tem isenção de imposto de renda até um certo nível lá para fazer as negociações. Então, você começa de um canto da cara, porque day trade é muita pressão, é muita euforia, o nego se desespera, ai meu Deus do céu, tá caindo, tá subindo, não sei o que, entendeu?
A impressão que dá é que ela não é uma trader, vamos dizer assim, real. Dá a impressão que ela tá vendendo o curso de trader.
Então, pois é, essa é a outra discussão que eu também não fui a fundo, não segui as notícias para ver o que é, mas existe essa discussão aí, porque ela é uma influencer, basicamente o ganha-pão dela, né? É aquele tipo de influencer que basicamente qualquer coisa que ela fale na rede social, você já pressupõe que ela está sendo paga para isso. Uhum. Né? Então,
Aí é fácil.
Há esse rumor que realmente ela esteja, né, sendo patrocinada, sei lá. Ou que daqui para frente ela vai soltar algum. Ah, não sei o que, a corretora fulano, não sei o que lá. Inclusive, nas matérias, quem é da área meio que percebeu o gancho. Não sei se vocês ficaram sabendo que em uma das matérias, em um dos stories dela, falou que como é que é? Ela falou qualquer coisa de... Ah, não me dê mais perfume, me dê coletinho, né?
Ah, sim.
É, isso aí, o que que é? É que teve um tempo aí que uma das corretoras, não sei se pode falar o nome aqui, pode. Elas vincularam a XP. XP, ela... É,
pode, deixa ser você que fale, não, gente.
Eu não.
É brincadeira. Pode falar.
Eu não tenho conta na XP mesmo. Daí a XP, ela fez ela vinculou uma propaganda lá no Instagram, em várias mídias sociais um tempo atrás, com uma promoção de que quem entrasse, né, quem fizesse a conta na XP, quem entrasse na XP, ia ganhar um coletinho. Daí a galera, coletinho, será que ela tá sendo patrocinada pela XP? Mas não se sabe, né? Eu não tô sabendo de nada, eu não fui atrás disso também, então não sei.
Aquelas cenas de filme do pessoal na bolsa gritando, tô vendendo, tô comprando, você morreu já.
Não existe mais, faz um tempinho já. Agora é tudo eletrônico, né? Agora é tudo eletrônico.
Eu tô vendo aqui, ela... Porque o problema lá foi no final de abril e ela voltou no dia 20 de julho.
Então. Né?
E ela voltou já, gente, desculpa, não sei o que, virei trader. Foi assim, e o que mais me preocupa é que ela tem 4 milhões de seguidores.
Então, pois é, daí a gente vê, tem esse lance, ela foi totalmente irresponsável lá, cancelada e tal, que não vou entrar nesse mérito. Sumiu, de repente ela volta, aparece, tem esse lance de como influencer, qualquer coisa que ela faz provavelmente é paga. Ela perdeu um monte de grana com isso, porque ela perdeu patrocínio, perdeu um monte de ganha-pão. Eu não sei qual foi a extensão do prejuízo que ela teve, mas muita gente na posição dela pira aquelas cenas aquelas cenas todas de chorando, me arrependo, não sei o que lá. É provavelmente porque ela ficou pobre, não porque ela infectou meio mundo de
Covid.
Deixa eu parar, senão vou morder minha língua aqui com veneno. Mas o que acontece é o seguinte, muita gente pira nessa condição de repente ir para bancarrota, perder um monte de grana. E daí, para entrar desse ponto, para cair numa armadilha de enriquecimento fácil, é muito simples, né? E como é que eu vou voltar a ter um rendimento grande de novo? Como é que eu vou voltar a ganhar muito dinheiro de novo? Bolsa agora é a tendência, eu já ouvi falar, muita gente ganha fortunas negociando ações na bolsa, então vou fazer esse negócio aqui, entendeu? Mas isso é uma conjectura só, é uma coisa que me veio à cabeça, né? Não sabe, né? O negócio que ela falou, que eu até esqueci que eu ia concluir, que ela falou que nasceu para isso, ela falou que é, não sei o que, acho que eu tenho controle emocional, não sei o que lá, eu nasci para isso. Eu meio que entendi um pouquinho o contexto do que ela falou, porque eu também peguei o meu primeiro circuit breaker agora, esse ano, né? A galera que começou na bolsa do final do ano passado para cá foi batizado da pior forma possível, né? Veio pandemia e a bolsa derreteu e um monte de coisa. Mas aí, aqui nos grupos de traders e tal, vendo o pessoal, falando as coisas, as reações, eu mesmo, né, eu falei, caramba, acho que se eu não tô arrancando os meus cabelos que nem essa galera aqui, então acho que eu tenho sangue frio, eu achei uma utilidade legal pro meu sangue frio, né, negociar papéis na bolsa. Então talvez tenha sido nesse contexto aí que ela falou, não sei o que lá, tenho controle emocional, nasci para isso. Mas é importante frisar que o negócio não é simples. Day trade é como chegar fazendo day trade, é o que eu tava falando pro amigo Ricardo lá, outro dia. As pessoas confundem aprender a dirigir com fazer racha com um carro tunado, envenenado, sem freio. Day trade é meio que fazer esse negócio, hein? Você tem que... Primeiro você aprende a dirigir, entendeu? Você treina lá e tal. Tem gente que nunca vai fazer nada. Tem gente que gosta de aprender a dirigir e fica só no seu poisezinho lá, 60 por hora. E tá bom. Mas uma galera acha que, né... como a grana pisada tá no racha, eu já caí direto pro racha, entendeu? Daí o cara não mal sabe dirigir, ele vai entrar no racha, o nível de vai dar merda é muito grande, entendeu? Então aí é que tá o perigo, aí é que tá o questionamento de todo mundo. Pô, será? Será que é mesmo? Tal, né? Não tô duvidando, né? Talvez ela saiba realmente, mas fazer o quê?
Mas o histórico,
então, é esquisito, né? Esquisito, a gente, né? Não é o tipo de coisa que você faz como um hobby, né? Sei lá, né? Que emoção, estou aqui arrancando meus cabelos porque entrei alavancado num papel e tô perdendo não sei quantos mil. No final do mês eu tenho que recolher DARF e tal, não sei o que lá, tenho que fazer as contas do imposto de renda e blá blá blá. Nossa, que delícia, estou amando isso aqui.
É.
Né? Não é bem tudo aí.
Cinema.
O diretor sueco Anders Weberg lançará o filme mais longo do mundo. Ambiente terá 30 dias de duração e um trailer de 7 horas já disponível no YouTube, mostrando dois personagens, um de branco e um de preto, simbolizando vida e morte. Ambiente será transmitido pelo mundo todo na virada do ano e só poderá ser visto uma vez, porque a produção será destruída após a exibição.
Ô Vinícius,
tempo livre, cara, né?
Eu posso apresentar como se fosse Danny Premiers, por favor, porque sempre que eu não faço isso.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O filme é Ambience. O diretor é o Anders Weberg. No elenco nós temos Niklas Hallberg e Stina Persdotter. Esse filme é uma produção sueca de 2020 e, Márcio, ele tá taxado como experimental. Só dizer que o trailer tem 7 horas, mas em 2013 eles lançaram um teaser. O teaser tinha 720 minutos.
Nossa, que preguiça.
Não, 720 não, desculpa. 72 minutos, tinha o teaser.
Beleza, eu fico só com o teaser, cara. Fico só com o teaser, não preciso ver o resto, entendeu? Ou se muito, é simplesmente ver o trailer. E deu, eu não preciso desse filme inteiro.
Até que ver o trailer fracionado, né?
Não pode. Tem que ver, você sabe que tem as coisas inteiro. Olha só, não viu o que aconteceu com o irlandês? Não, tem que ver inteiro. Se não ver inteiro, você não tá. Não é, foi feito pra ser visto direto. Você não vai poder. Você vai ter que ter todo um, né? Quando chegar a data de exibição, né? Na virada do ano, você vai ter que ter um estoque de comida em casa, né? Pra poder fazer tudo certinho, pra poder ver tudo. Tem que ver tudo.
O negócio é o seguinte: você tem que ver numa sentada só. Sentou,
numa
acabou.
Numa sentada só, vai ficar se cansada, né?
Ó, em termos de história, não é bem história, né?
Não é sentada.
Em termos de história, basicamente aquela história do jogo de xadrez do filme Sétimo Selo, sabe?
Eu vi a foto, eu já fiquei, gente, isso é o Sétimo Selo.
Sim, só que 30 dias de Sétimo Selo, 30 dias de noite. Agora, ó, nessa história toda eu só tenho dó de uma pessoa, o cara do Guinness Book que vai homologar o recorde.
Os caras, né? Porque vai ter que ter um revezamento pra acompanhar, pra ver se realmente tá exibindo os 30 dias.
Caramba, mano. Pior, hein?
O título desse filme vai ser Chupa Lava o Dias.
Que triste. Mas eu tava dando uma olhadinha nos recordes, vamos dizer assim, né? O recorde atual é de um filme de 2011, que durou 10 dias. O filme é dinamarquês, e aí eles pegaram uma fábrica de papel de Helsinki e fizeram, veja bem, é um filme que dura 10 dias, mas ele simula um envelhecimento de 1000 anos do prédio. E é só isso. E
é, tem tipo gente que chamou... ver a grama crescer, só que você vê o prédio envelhecer.
Exatamente.
Aí que tá. A pergunta que eu faço é: por quê?
Porque pode.
É sim, né? pra isso, pra ter gente falando dele, né?
Por quê? É tipo, 30 dias de filme. Por quê?
Nesse momento, Tommy Wiseau tá batendo a palma da mão na cara e dizendo merda, eu devia ter pensado nisso.
É, porque se o filme dele tivesse 30 dias, não ia importar muito de ser aquela bosta completa, entendeu?
Apesar que ninguém ia ter visto, né?
Mano, mas é que tá, ninguém ia poder dizer que é tão ruim. Nem viu.
Porque esse mesmo aí do Weber, ele não, ninguém vai dizer que se é ruim ou se é bom, porque vai ser uma experiência uma vez só, evidentemente ninguém vai ver isso inteiro, e como já foi avisado, depois disso vai ser destruído.
Então, imagina, tipo, meu, só você querer comprar esse filme que ia vir, sei lá, em 240, 250 discos no Blu-ray ou DVD.
Cara, ele tá perdendo uma 30 dias de YouTube, que sacanagem. Mas ele tá perdendo uma oportunidade, ele podia colocar isso como uma instalação na Bienal Internacional, velho. Deixar rodando o filme lá 30 dias. Dá pra ver o filme duas vezes. A Bienal normalmente dura 2 meses.
Tá, também. Mas não tem aqueles vídeos lá no YouTube? É 24 horas de Nyan Nyan Cat. 24 horas de, sei lá, de barulho de chuva.
O cara não, mas aí você tá falando de conteúdo produtivo. Eu lembro de uma vez, eu tava fazendo alguma coisa no site da Combo, era de madrugada, e eu achei um vídeo que era 4 horas de Amazing Horse. E eu fiquei ouvindo 4 horas de Amazing Horse enquanto trabalhava.
Você explica as edições
de cultura.
Não, eu tava mexendo no site, eu não tava editando o programa.
É, mas depois você
isso
foi
faz
editar.
Faz um tempo já. Não, eu fui dormir depois. Mas isso foi tipo 2014, 2013.
Passa só eu com um copo de limonada?
Hã?
Nada. Sweet lemonade.
Você não quer saber onde a limonada é feita? Doce limonada.
Sweet lemonade. Sweet Lemonade, yes,
Sweet Lemonade. Eu lembro que o Castanheira fez a versão Amazing Yoshi.
Ah, eu vi, eu achei sem graça.
Ah, mas a ideia é boa. Agora, porra, 30 dias. Eu já tenho preguiça pra YouTube. O pior que é assim, né?
Cara, eu sou aquela pessoa que não vê muito filme. Eu sou aquela pessoa que não vê muito filme porque eu tenho preguiça de ficar 2 horas investido no mesmo negócio.
Então, aí que tem um negócio engraçado. Pra mim, vai do formato. Vou colocar aqui 3 exemplos. Falou o irlandês, as 3 horas e meia não passaram pra mim. Eu assisti de uma vez, assim, eu adorei o filme. Agora, hoje, eu vi 2 vídeos de 45 minutos. Um deles, eu não sei se vocês conhecem, tem um canal chamado Vai Ceia, que eles redublam e reeditam episódios de Cavaleiros do Zodíaco zoando, é uma paródia. E eles pegaram o primeiro OVA, aquele que eles enfrentam a Eris. Então, assim, episódios de 10, 15 minutos, eles fizeram um de 45, que é um OVA. E depois eu vi um documentário sobre o Todd McFarlane.
Ah, mas isso aí acaba com a paciente qualquer um.
O documentário, pra mim, foi mais tranquilo do que o OVA. Porque na minha cabeça vai ser um negócio de 10, 15, 20 minutos no máximo. Então 45 tava cansativo. O documentário tava dividido em capítulos, tudo bem trabalhadinho, montadinho. Nossa, foi uma beleza. E muito instrutivo. Então, é muito questão de conteúdo. Agora, 30 dias dá não.
Vai ver que ele tá querendo bater o recorde de ganhar AdSense, não sei.
É, o problema é que a retenção vai ser baixa, né?
Isso aí é o seguinte. Primeiro semestre do curso de cinema. O professor chega aqui, chega na sala e fala: quero ver aqui quem gosta mesmo de cinema. Vamos dividir a classe em 3 grupos. Cada grupo vai ver 10 dias do filme e fazer fazer um seminário sobre, só que esse seminário tem que ser de no máximo uma aula.
Eu imaginei agora aquele desenho animado, aquele efeito de desenho animado, que é o olho ressecando assim, sabe? Rachado.
A Liv começou a falar, eu imaginei que ela ia fazer o diretor falando assim: eu quero ver quem é que transa nessa porra.
Cara, é curso de cinema, ninguém.
É, basicamente.
Ou todo mundo, depende do curso de cinema.
Se o cara é cinema. É cinema, cara, não é artes cênicas.
É verdade.
Ok.
Artes cênicas, que a história é outra.
Ô Malcolm, o cara não vai pegar ninguém durante o curso, e depois que ele terminar o curso, ele vai ser o chato do rolê. E aí que ele vai pegar mesmo.
Vamos assistir Vingadores, é? Porque quando você analisa Vingadores, porra, nunca mais vão chamar o cara.
Ah, mas até aí não precisa fazer cinema. Eu conheço um monte de nerd que é assim.
Ou como a gente falou do Mujica no podcast recentemente, e que o Douglas ficava falando, não, porque essa cena remete ao cinema alemão, porque não sei o que e tal. E o Bruno, cara, o Mujica pensou em tudo isso enquanto tava filmando. É lógico, a resposta é não, né? Tipo, o próprio Hitchcock falava isso, que ele falava assim, porque nessa cena você tava pensando em tal coisa, ele, não, só achei que ficava bem quadrada e refiz, pô.
Não, eu acho que tem muito disso de as pessoas, eu pensei muito nisso, é irônico dizer o que eu vou dizer agora, mas eu acho que as pessoas ficam pensando muito sobre o que o autor quis dizer, quando na verdade, às vezes o cara só queria contar uma história muito doida que tava na cabeça dele, a pessoa só queria fazer isso. Eu vi até esses dias um post de alguém comentando isso a respeito da Ursula Le Guin, que o pessoal vem, que tem umas, que muita gente analisa ela pensando nas mensagens que ela passa e tal, que ela numa entrevista ela as pessoas já faziam isso a full, né, então isso não é de hoje, né? E ela disse assim, nossa gente, vocês se tornam tão mais pobre o meu trabalho, porque se eu só quisesse passar uma mensagenzinha e não contar uma história, eu não precisaria escrever essa história, entendeu? Se a ficção precisa passar uma coisa, precisa fazer uma referência, precisa fazer, tu não precisa dela, entendeu? Ninguém faz. Mas eu digo isso, que isso é uma ironia gigante, porque o meu trabalho de conclusão foi justamente sobre análise de discurso de quadrinho, né? Então, eu digo como alguém que já fez isso, mas
enfim,
tem tentado fazer menos. Enfim, a hipocrisia.
Cinema.
Mulan finalmente ganhou data. O remake live action, que teve o lançamento adiado por causa da pandemia do coronga, agora irá direto pro Disney Plus em 4 de setembro. Porém, ele estará em um sistema de aluguel de 2 dias por $30. Os países que não têm Disney Plus ainda terão lançamento nos cinemas. Mas vai saber quando, né?
Essa foi a sacanagem máxima da Disney. Porque, primeiro, você tem que ser assinante do Disney Plus pra poder ter o direito de pagar os $30 pra poder alugar o filme por 2 dias.
$30, que na condição de hoje dá R$150.
É, se fosse no Brasil não seria uma cotação 1 para 1, se fosse fazer algo aqui, se já tivesse o Disney Plus aqui fazendo isso, né? Mas ainda assim, poxa, pro americano médio, que ele costuma pagar, sei lá, tô chutando aqui, $15, talvez 20 por um ingresso, muito caro talvez, $30 é mais caro do que você comprar um filme na mídia física, Blu-ray, né, lançamento. Ah, mas aí você pode juntar pessoas pra fazer, mas você pode fazer mesma coisa com Blu-ray, gente. Ah, mas é por causa que é mais imediato, mami, cara, né, ver em casa, por mais que o controle que você tem do ambiente, por maior que seja a sua tela e tal, não é a mesma experiência se você tá lá na sala do cinema com aquela tela, com aquele som, né, com aquele ambiente, né, é diferente, você tem mais distrações, você tem celular ali que você acaba vendo, né, não é a mesma experiência, então a pessoa não tem a mesma noção de custo, não, ainda mais um custo maior do que seria se você fosse ver no cinema propriamente dito, né, então, sim, há que se ver o que vai ser na prática quando isso sair e for lançado, como é que vai ser. O que eu sei é que tem muito dono de cinema aí em lugar que o Disney Plus já está, é um pouquinho possesso, um pouquinho raivoso com essa situação.
Teve vídeo até, né, batendo em pôster, coisa assim.
Um dono de cinema lá na França, né, que derrubando aquele pôster tridimensional, né, do filme, né, que é aquele tandinho, né, botando abaixo no... não quero saber dessa porra mais, não. Foda-se a Disney. Agora, nos outros locais que não tem Disney Plus, assim, obviamente não vai ser em qualquer lugar, vai ser locais selecionados em que os cinemas já estejam operando ou integralmente, parcialmente, o que é que seja. Então, por exemplo, Brasil, esquece.
Como assim, esquece?
Cinema em 2020, esquece, gente. Não vai acontecer.
Como assim, esquece? Eu vou assistir dia 5, via torrent.
Ah, não, eu também, né? Já, pós-crédito já tá garantido, gente. E se bobear, ainda vai estar dublado em português, ou pelo menos legendado, por causa que tudo da Disney Plus tá legendado em português.
Só lembrar do Mandalorian, né?
Dublado ainda por cima.
Sim.
Por falar nisso, Mr. Edson, como é que tá esse lance da indústria de cinema aqui no Brasil? Fechou tudo mesmo, né? Abriu alguma coisa? Como é que eles vão fazer?
Cara, cinema, como a gente conhece, atualmente tá parado. O que tem são os drive-ins, né? E tem algumas produtoras barra distribuidoras que estão se aproveitando de streaming e colocando o filme pra alugar no streaming.
Eu tenho uma reclamação pra fazer pro senhor Márcio. Você anuncia pós-créditos de Mulan, But Boy Nem Pensar, e eu não vi o senhor falando nada sobre pós-créditos de Ambience. Ou Ambience, como preferir.
Quem vai participar desse pós-créditos?
O Miane.
O Ambiance não vai ter pós-crédito, vai ter pós-parto, né? Pelo tempo que vai ter.
Mas eu não vou editar, viu? Vai ser uma live.
Agora que você pediu, você vai ter que editar.
Não, vai ser live, tô nem aí.
E vocês achavam que vocês achavam que a produção de Boyhood foi chata.
Mas realmente, né, essa questão de Mulan, que era uma grande expectativa aí esse ano, pô, as trilhas estavam legais e tal, tinha uma esperança boa pelo filme, aí bateu a pandemia, fechou todos os cinemas lá no... Tava previsto para estrear aqui no Brasil, acho que final de março, início de abril, uma coisa assim. Lá nos Estados Unidos.
Eles chegaram a fazer exibições teste que foram positivas, e eles estavam com uma expectativa de faturar 85 milhões no primeiro final de semana.
Aí agora, outros filmes já ficaram pelo caminho, né? O da Universal teve aquele Trolls 2, se eu não me engano.
Sim.
Da própria Disney teve o Artemis Fall, que era para ter estreado em agosto do ano passado, ele foi adiado para fevereiro desse ano. Aí, por causa da questão de cinemas fechando e tal, eles ficaram adiando e transferiram para estreia no Disney Plus. Chegou no Disney Plus em junho. Não era esse esquema de pagar $30 para poder ver o filme, não. Entrou como catálogo mesmo do serviço.
Sim.
Né? E agora o pessoal já fala sobre a possibilidade dos cinemas não conseguirem retornar nos Estados Unidos a tempo e até Viúva Negra entrar no serviço por esse mesmo esquema aí, de você pagar uma fortuninha pra poder conseguir ver de casa.
Então a série que a gente tá esperando de Falcão e Soldado Universal vai ser Falcão, Soldado e Viúva?
Soldado Universal.
Pô, desculpa. Pô, ficou muito melhor a série agora.
Soldado Invernal, desculpa, gente.
Pô, seria legal o Falcão lá, o Van Damme, tá?
Pô, a série ficou muito melhor. Eu vou até anotar aqui.
E uma sitcom.
Não, a sitcom é a WandaVision.
O que eu ia dizer? Mas, isso aí você pega, a pessoa vai fazer isso aí lá no Disney Plus, um cara que já tem aí a Disney Plus, pega... vai acabar, o que isso vai acabar fazendo? Vai acabar incentivando a aglomeração, entendeu? A pessoa não vai pagar $30 sozinha pra assistir a
porcaria. Junta aqui, vamos ver no meu telão.
Vai seis cabeças, cada um dá $5 e faz a coisa acontecer, entendeu? Seis cabeças, $5 cada um.
O trem vai incentivar a pirataria real, né? O torrent não é pirataria, você não cobra pelo torrent. Mas você pode cobrar para distribuir a cópia que você gravou de Mulan.
O torrent é alegria universal. O que me lembra é a nova série do Disney Plus, Falcão e Soldado Universal.
Essa é a única coisa com Universal que eu gosto, tá?
Sabe que o meu maior medo não é a merda que eu falei, meu maior medo é isso virar nome do episódio.
mas eu achei que isso era óbvio.
Mulan e o Soldado
Mulan e o Soldado Universal.
Não, eu pensei Falcão e o Soldado Universal, mas pode ser Mulan também. Eu tava pensando na montagem já, como ficaria. Gente, eu falei do jogo de luta com o Pepsinho, o Pepsi Man, Dolinho, Todinho e o Shake do McDonald's. Vocês viram a vitrine?
Então. Eu vi. Deu trabalho.
Puta, deu.
Porra. É isso, né? Ficar aguardando aí pra ver o que vai acontecer, né? Mulan já daqui a menos de um mês vai estar aí, já tá disponível pra todo mundo ver, mundo inteiro. Não se iluda, né? Vamos ver o que vai acontecer com Viúva, né? Novembro ainda, né? Tem um certo tempo, né? Mas tá ficando cada vez mais próximo. E as coisas não parecem estar querendo mudar.
Tem que ter um planejamento de qualquer forma, né? Tem que ter planejamento, não adianta.
Infelizmente.
Deixar pra redecidir isso em outubro, se é pra novembro.
Infelizmente, essa questão de planejamento de liberação não depende só da distribuidora de cinema, né?
E justamente... Porque, por exemplo, dia 28 agora de agosto, estreia Novos Mutantes de Cinema. Duvido.
Não.
Se bobear, ele vai estrear. Ele vai estrear esse sistema de pagar 30 dólares.
Não, esse filme não vai estrear, cara. Esse filme é o novo Quarteto Fantástico do Roger Corman. Vocês não entenderam? Não vai sair.
Ao contrário do Roger Corman, que quiseram enterrar o filme, eles querem que esse filme saia de um jeito ou de outro, mas tá sempre empurrando.
Eu tô achando que não vai.
Márcio, olha só. Eu já estou no ponto que eu duvido que esse filme foi feito. Tá, o meu status com esse filme já é duvido que ele foi realizado na íntegra.
Olha que depois de tanto ver cenas de trailer, cenas disso, e imagens de produção, e as inúmeras reviews de trailers e boatos que chegam lá naquele canal do Emergency Awesome, eu acho que não preciso mais ver o filme, por causa que tá tudo lá. Só falta assistir e confirmar se ele acertou tudo.
Seria fenomenal eles terem feito o filme com o urso e tudo mais, mas espera. Liv, vamos pra outra notícia com o Universal.
Literatura.
A NBC Universal criou uma divisão para criar conteúdo em quadrinhos que vire filmes e séries. A Universal Continent Productions contratou Grant Morrison e Alex Shield para escrever a minissérie Protector Valley Road, a primeira da casa, sobre garotas adolescentes suspeitas de sumir com vários garotos em uma cidade praiana em 1964. A editora que publicará o gibi será a Boom.
Não é uma ideia parecida que a Netflix teve lá com o Mark Waid?
Mark Millar. Mas eles compraram o local que já produzia gibi.
Ah, entendi.
A Universal está criando o lugar dela.
Mas ela quer ser transmídia, já está se antecipando. Em vez de comprar direitos, ela quer criar os seus direitos.
É, e muito inteligentemente vai publicar pela Boom, cuja uma das donas é a Disney.
Ou seja, eles vão perder os direitos. Um pouco tempo.
Não, mas a editora é editora, né? Tá fazendo a produção, mas não quer dizer que ela é dona do que tá produzindo.
Não acredito em tudo.
Bom, dentro dessa linha, foi que saíram séries como Rap e Umbrella Academy, né? Um só que de quadrinhos que já existiam.
É, eu acho que Rap e Umbrella Academy meio que setaram. E Rap, inclusive, também é do Grant Morrison, então sim. Eu acho que, inclusive, Rap é algo que a NBC Universal olhou para pensar isso, e por isso chamou o Morrison, né? Aí eu tô falando de religião, da minha religião, no caso. É Grant Morrison, pra quem não tá. E eu não conheço o Alex Child, não sei. Parece que um cara fez pouca coisa. Nunca tinha ouvido falar dele até nessa notícia.
Pelo nome Alex Child, Alex Child, como diria o Batman, é um garoto ainda.
É um Mas assim, agora eu acho que é um próximo passo, né? Em vez de pegar as séries e tentar transformar, tentar já partir com um conteúdo que é o que começou, né? Como vocês falaram ali com o Miller, né? A Magic Order, né? Que até acho que saiu no Brasil, né? Saiu no Brasil, Ordem Mágica, eu acho que saiu. Em quadrinhos, né? Também tem os quadrinhos lá pela própria Netflix, né? Editora da Netflix. E olha, é interessante a maneira de fazer isso, né? Assim, tudo bem. Até porque é o seguinte, uma coisa que muita gente não repara tanto, e só quando tu vai fazer o estudo comparado que tu pega, é como a linguagem de quadrinhos, ela já é, não é assim simplesmente como se faz desde mais ou menos 2000, que tem muito quadrinho que é feito com técnica cinematográfica. A própria linguagem de quadrinhos, a base dela tem um quê cinematográfico, um quê de linguagem similar ao cinema muito grande, né? Similar ao audiovisual, de uma forma geral. Talvez mais similar a uma série e tal, até pela sua característica episódica, né? E não só episódica, mas periódica, né?
Uhum.
Então, ela tem disso, então dá pra fazer, né? E hoje em dia uma série, é a mesma coisa, a gente pegar uma série Netflix, num serviço de streaming qualquer, que lança uma temporada inteira de uma vez, é como
encadernado.
Encadernado, é uma história que sai encadernado, direto encadernado, sabe? É uma graphic novel. Eu costumo pensar nessa comparação. Então, Pô, legal. Eu acho que... E eu acho que é o seguinte, até é legal que... Só eu fico meio com medo de que se perca o lance da adaptação e o quadrinho já seja feito como, só como storyboard, né? Eu tenho medo que isso aconteça já com The Magic Order. Eu não vi Umbrella Academy, mas eu sei que Umbrella Academy, do que eu já ouvi falar, tem vários pontos que são diferentes do quadrinho do Jared Way, e que são diferentes para melhor.
Sim, né? Concordo.
E que os showrunners falam que justamente o lance é sempre pensar no termo adaptação, tá? Rap também, Rap é um quadrinho de, foi um quadrinho de 4 edições na Image, que virou 2 temporadas. Eu achei até que só ia ter uma.
Eu também. É tanto que o final da temporada muda o final do quadrinho justamente pra ter uma segunda temporada.
Pra poder ter uma segunda temporada. Então. Mas dá pra ver que, tipo, tem muitas coisas bem diferentes. Apesar de vários pontos centrais serem vários, a maneira como as coisas são feitas, né? Diz muito, né? Eu espero que uma coisa, tu pensar, fazer pensando na outra mídia, literalmente já, com previsão de criação, não engesse esse processo de adaptação. Isso eu tenho muito medo, né? Poxa, não sei se alguém mais aqui leu o quadrinho do Shazam do Geoff Johns e viu o filme do Shazam.
Sim.
Eu acho a melhor adaptação, em termos de adaptação, eu acho talvez a adaptação mais fiel já feita de um quadrinho para o cinema. Porque tem páginas ipsis literis, entendeu? E sim, justamente o que tem a mais e o que tem a menos no filme são coisas que cabem muito mais ao cinema. Então o processo de adaptação é maravilhoso. Agora, eu espero que seja bem feito na parte da adaptação. Eu vou querer ler esse quadrinho, porque é do Morrison, e eu vou querer ver esse filme, porque assim como eu tô vendo, na real eu demorei, eu só tô vendo agora a primeira temporada, depois já vou ver a segunda de Patrulha do Destino, por exemplo, que também eu acho que é uma baita de uma adaptação, os caras pegam coisas do Morrison, coisas de outros autores e mesclam tudo e fazem aquilo ter um outro sentido muito interessante.
Inclusive coisas que eu duvidava muito que pudesse ir pra televisão.
Exato.
Patrulha do Destino
o episódio de Danny é um lance do caralho, sabe?
O Patrulha do Destino é a versão Isso é Muito Adulto de Legends.
Sim.
E bem feito ainda por cima. Adoro, inclusive, eu tô vendo legendado porque eu tô adorando o Brendan Fraser de Cliff.
Sim.
A voz do Brendan fica muito legal. Assim. Tu consegue. É o tipo de voz que eu imaginava quando eu lia a Patrulha do Morrison, né? Dele reclamando pra cacete. Mas vamos ver. Eu me sinto obrigado a ficar com o pé atrás por conta dessa estrutura. Mas eu torço para que pelo menos o quadrinho seja bom. Agora vamos ver essa série aí.
O que eu acho que é o grande problema, que nem nesse caso, é Grant Morrison com esse outro cara.
Não sei, né? Quem é esse outro cara.
E anunciaram os dois pra escrever. O meu receio é que tenham pago o Morrison pelos caderninhos pretos dele, que ele bota as ideias lá.
Sim.
Mas que no final seja um negócio que ele não tem escrito de verdade. Meio que nem foi os livros do Entre Mundos, do Neil Gaiman. Que o Neil Gaiman, junto com outro cara, eles bolaram pra ser uma série de TV. Então eles escreveram o piloto. E como ela não foi aprovada, o cara deu uma engordada, lançou como livro, vendeu porque tinha o nome do Neil Gaiman. E o cara, com a filha, continuaram a série de livros. O Neil Gaiman não tá lá, mas tem o nome do Neil Gaiman.
É tipo o vampiro americano do Scott Snyder, que o primeira edição do quadrinho tem o Stephen King ajudando ele a escrever.
E depois fica baseado numa piadinha de Stephen King.
Exato, tipo, e a culpa dessa série que o Scott Snyder fudeu com a Liga da Justiça, tá? Então a culpa toda é do Stephen King. E se é um verdadeiro filme de terror, a melhor história de terror do Stephen King é ele ter lançado o Scott Snyder ao estrelato, na minha opinião.
Boa.
É uma baita história de terror. É só tu ler death metal. É uma baita história de terror, entendeu? Você tem pesadelos pensando naquilo lá.
Cara, olha, eu li Darkness, eu li Witchblade, eu li Spawn, mas nada me preparou pra aquilo.
nada preparou ninguém pra aqui, tá? Talvez no máximo a própria liga. No máximo a própria liga do Snyder talvez tenha preparado aqui muitas pessoas. Porque é tanta ideia que eu sou obrigado a dizer, tanta ideia boa, tão mal executada. Assim,
não, não tem ideia boa.
Cada página. Não, tem, eu, assim, se eu fosse, que nem essa história do Morrison, da ideia, e fosse lá alguém escrever, eu acho que esse que é o cara que o Scott Snyder devia ser. O Scott Snyder devia ser alçado a editor, ele dá as ideias, mas ele não escreve mais nada, nada. Ele só dá umas ideias loucas. A pessoa vai lá e faz melhor do que ele, porque com certeza, bota, sei lá, você põe J.T. Crew pra escrever, é melhor. Ah, você põe Scott Lobdell, é melhor. Você põe os quadrinhos do Jason Todd, pelo menos são melhor do que aquelas patifarias do... Assim, é um ruim consistente, entendeu? É ruinzinho, mas é um ruinzinho consistente. Não é o chorume dos Scott Lobdell. Mas enfim, desculpa, fim do rente.
O Malcolm Tux colocou que tem que ir nessa. Falou, Eliezer.
Olá, Tux, um abraço.
Falou, Malcolm.
Ah, tinha multado aqui, nem vi. Oh, falou, pessoal, tenho que ir.
Falou.
Abraço.
Tchau, tchau.
O YouTube decidiu desativar o recurso da comunidade poder criar legendas para os vídeos a partir de 28 de setembro. Segundo a empresa, é algo raramente usado e havia problemas com spam. Mas uma comunidade viu um problema aí. Os surdos e portadores de deficiência auditiva que viam na ferramenta algo que ajudava a compreender um número maior de vídeos.
É, gente, não tem jeito. Produto digital é assim. Se não tá dando retorno, se não tá dando lucro, ou se é pouco usado, infelizmente, continua utilizando recursos da empresa. Então não tem jeito. O Google já falou aí que é um recurso que não é muito utilizado pela comunidade no geral. Talvez muitas pessoas do YouTube vão sentir falta, né? Ter apoio da comunidade ali pra ter a legenda do vídeo. Mas fazer o quê, né? Espero só que a inteligência artificial melhore ao ponto de poder compensar esse recurso que nós estamos perdendo agora. De criar legendas ali pela comunidade. É isso. Eu sou o Gabriel Subtil, amo falar sobre tecnologia e obrigado.
Então, tem dois fatores aí, né? Tem primeiro que o YouTube ele tem um recurso de legenda automática, é muito, muito falho, por causa que tenta fazer a identificação de voz, né? Então, nem sempre, tem uns escorregados aqui ali. Né?
Vídeo do PH como Santos, a legenda é desisto.
Como qualquer coisa automática feita pelo Google, é bastante falha. Tipo, meu Deus, como eu odeio o assistente da Google no meu celular.
Mas
eu odeio.
O segundo fator é a questão de por que, que esse recurso acabou não vingando com tanta frequência. É meio que como a forma que o YouTube distribuiu o conteúdo dele, ele esconde dependendo do uso que você faz do YouTube, ele esconde de muita gente o conteúdo de idiomas que a pessoa não fala. Então, se o seu público é majoritariamente pessoas que falam o seu idioma, a legenda acaba meio que se... Ninguém se motiva a chegar aí lá e fazer, né, poder colocar no vídeo e acaba que não se populariza. Essa é a verdade também.
É, e aí quem tá acaba legendando esse tipo de coisa é a pessoa que tá com segundas intenções. Que é onde vinha o segundo problema, né? Aliás, já faz mais ou menos um ano que o YouTube tá falando sobre isso. Primeiro eles tinham falado de, vamos dizer assim, o dono do conteúdo teria que aprovar as legendas manualmente. Mas pelo que dá a entender, o que tá acontecendo é que eles estavam só dando ok, sem checar, sabe? Então...
É, até por causa que querer exigir demais que o dono do conteúdo saiba se a tradução que tá ali tá certa, vai pegar o conteúdo, jogar pro Translator e ver se tá minimamente coerente com o que ele tinha falado efetivamente.
Assim,
tá, né? É um tipo de produção que, assim, sem você pagar alguém pra fazer, um tradutor e tal, é o tipo de coisa que você não tem como gerenciar um produtor de conteúdo de YouTube pra fazer isso. Não tem como.
É mais ou menos assim, pô, se eu fosse fazer a editoração de toda a legenda que aparece, eu mesmo fazia.
É, agora, essa questão dos surdos realmente se torna um problema, porque eles precisam da legenda.
Agora. Sim, agora, se fosse a questão de botar uma legenda que se fosse uma transcrição do que estivesse sendo falado, aí é outra história. Aí realmente já a pessoa já consegue dar um play ali e ficar acompanhando e se a legenda tá ok e confirmar, né? Isso daí já seria mais fácil de fazer, realmente.
caption, né? Uma coisa que o pessoal não sabe da Netflix é que se você pega uma série em inglês e coloca a legenda em inglês, aquilo lá não é legenda, aquilo é caption.
Sim. Não, na verdade, já, na Netflix até que eu não vi tanto, na verdade, bem lembrado.
Na Amazon.
Eu já vi muito. Eu não sei se na Netflix. Acho que na Netflix talvez tenha um ou outro, mas eu já vi muito esse recurso de você tem. Legenda em inglês mesmo, legenda em inglês e legenda em inglês descrito, descrição, né? Então ela mostra aquele sonzinho tocando. Audiodescrição não, por causa que isso é pra cegos, né? É um seguinte diferente.
Ah, tá, entendi.
Mas ele tem o closed caption mesmo, né? Então ele tá botando lá símbolozinho, tá tocando música, a porta abre, pessoas falando, daquele entre parênteses, assim, uma coisa assim, um destaque, né? Dando um contextualizado das coisas só de forma do som, de forma de texto, né? Eu já vi essas duas coisas em alguns materiais, não lembro se foi na Netflix, foi na Amazon, se foi só coisa que eu baixei pro torrent mesmo, que a legenda tá embutida e tem duas legendas, aí você vai ver uma é legenda mesmo, e a outra legenda closed caption.
Aliás, uma dica que eu dou pra qualquer ser humano na vida, assista aquele filme Kung Fury com a caption ativada, porque o filme já é sensacional, mas o criador escondeu piada nas captions.
Preciso rever Kung Fury.
Sério que tem piada? Nossa, vou ter que
tem piada escondida nas captions. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Nossa, só o Márcio lamentou, gente. Que falta de alegria nessa.
Então eu vou aproveitar e falar aí, já que o YouTube tá matando coisa, eu vou dar uma última notícia aqui pra complementar aí outra morte que na verdade o Google tá anunciando, que é o Google Play Música, que é o serviço de streaming de música do Google, né? Que eles estão matando em favor do YouTube Music. Então, quem comprou música lá no Google Music vai ter que migrar, né? Do Play Music vai ter que migrar pro YouTube Music pra poder conseguir continuar os seus acessos. Eles vão encerrar agora nos próximos mês, e quem ainda tem o aplicativo e conteúdo comprado lá ainda vai conseguir ouvir até dezembro, mas depois disso o aplicativo nem vai dar streaming mais, vai dar erro. Aí você tem que realmente passar pro YouTube Music.
Eu só tenho ele para os arquivos que estão no meu celular.
E aí eu desconfio que eventualmente o Play Filmes também vai morrer, em favor de você comprar e assistir no YouTube mesmo, que assim, é uma coisa que já acontece há alguns anos. Qualquer coisa que você compre no Play Filmes, você consegue ver no YouTube e vice-versa, compre, alugue, né? Você consegue ver, só que a questão de ver como uma página de loja, com catálogo assim pra buscar, é mais prático no Filmes do que no YouTube. No YouTube não é, fica meio bagunçado as coisas misturadas com vídeo de upload de gente, com coisa que você quer comprar pra, ou alugar pra ver.
No Play Music eu tenho um disco do Duran Duran e um do Michael Jackson, mas eu ganhei quando tava de graça.
Ah, então tá. Marcelo Guisa, qual é o seu recado?
O meu recado, gente, é que vocês. Se vocês. Já que a gente falou de adaptações de séries e filmes e coisas, se vocês não deixem de conferir lembrem sempre que aquela coisa do. Não, eu vi o filme, não preciso ler os livros. Leiam, tá? Eu ainda vou acabar. Eu quase fui ler Harry Potter, mas a J.K. Rowling me poupou do trabalho. que nem a pau que eu vou ler agora. Mas. Agora não, de repente daqui a alguns anos eu leia, mas tipo, agora eu tô com muito ranço pra ler. Mas, assim. Como alguém que tá vendo muita coisa sendo adaptada nos últimos anos aí, talvez na última década de quadrinhos e tudo, vendo como tem resultados muito variantes de adaptações próximas, adaptações mais distantes do material, adaptações melhores e piores, mais distante, mais próxima, não é melhor ou pior necessariamente. Ler os materiais originais é um negócio que eu sempre recomendo, porque dá visões bem diferentes. Bem diferente. Eu lembro quando foi Senhor dos Anéis, eu fui. Depois de ver o primeiro filme, eu fui ler Sociedade do Anel e. Eu achei um saco.
Você chegou no Tom Bombadil, né?
Não, eu gosto do Tom Bombadil. O problema não é nisso, o problema é o excesso de músicas e descrições das colinas da Valfenda. Vai ficar. O Tolkien fica 3 páginas descrevendo as colinas da Valfenda. Eu já vi as colinas da Valfenda. Entendeu?
Mas ele não sabia na época.
É claro que ele não sabia, mas também não tem como ler sem isso, né? pelo menos não existe uma edição que corte essas coisas. Se existe uma edição do Senhor dos Anéis, o livro, sem, pelo menos sem as descrições. Tipo, edição para quem viu o filme, eu gostaria mais. Mas...
Edição que não seja para insônia, né?
Mas, por exemplo, o Hobbit é muito superior aos filmes. Né? Nem precisa ver os filmes de Hobbit, só leia o livro de 390 páginas, né?
Os filmes dão uma esticada, deixa a história fina demais para poder caber entre os filmes.
Mas aí não foi o Peter Jackson, foi a Warner que fez. Tem que ficar bem claro, Peter Jackson queria dois filmes e já tava forçando a barra. E ele sabia que tava forçando a barra. A Warner que disse, não, vai fazer três. Tá bom, vou fazer três.
Bom, aí, a Warner que tá publicando.
Aí ficou aquela coisa lá.
É a Warner que tá publicando Death Metal, né?
Não dá pra dizer que a gente tá surpreso, né?
E onde a gente encontra pelas interwebs?
Vocês me encontram no @brisagrisa no Twitter e no Instagram. Ah, no Facebook também, mas eu não faço muita coisa além de xingar o Bolsonaro lá.
Livecat, sua linda.
Oi.
Pra quem você vai mandar o seu beijo, seu abraço, carinho, afago? E quem você quer enforcar?
Tá, deixa eu ver. Meu beijo vai pra mim mesma. Tá. Porque hoje eu tô fazendo 32 anos. Isso é muito depressivo.
Parabéns.
Parabéns, Liv.
Valeu.
Parabéns.
E meu afago vai pro meu gato, que tá aqui do meu lado. E se assustou muito quando a gente gritou no começo da gravação. Falar, ei, tadinha. E o meu enforcamento vai para todos os roqueiros arrogantes que entram na loja e se comportam arrogantemente, achando que são muito melhores que os outros clientes, só porque eles escutam metal. Eu quero enforcar vocês.
Ah, mas não é todo mundo, não é todo mundo que consegue entender a língua dos metais.
Só quem faz funilaria e pintura.
Olive, por isso que você não falou nada do seu aniversário? Você falou aquele dia, vai ser meu aniversário, depois não falou nada?
Por quê? Você fala o quê? Quieto. Não, nada a ver.
Só de sacanagem, eu vou mandar parabéns no da Combo agora.
Antes que dê meia-noite.
Lógico.
Antes que vire.
Tá toda deprimida, agora eu faço questão pra gente celebrar pra mudar isso.
Ah, eu não tô deprimida, eu só tô trabalhando.
E um vídeo do Jim Carrey, pronto.
Ah, eu odeio o Jim Carrey, tira isso.
Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayô.
Gente, é isso aí, vocês me escutam aqui por aqui, eu já falei várias vezes que não tem
anime. Desânimo porque não tem Novos Mutantes.
No Barbude, né, desanimado com nossos políticos, né, e no Premiere, falando aí das indicações, e é isso, fique acompanhando aí na Combo, que eventualmente estou aqui, eu estou ali.
Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
O meu recado vai, na verdade, ao final da novela de Onde Foi Parar Meu Funguetes, né, porque é o seguinte, né, o governo falou, não, isso aqui vai ter o saque emergencial do Fundo de Garantia. Ok, né? E aí teve aquela coisa que de que o dinheiro sumiu do meu Fundo de Garantia, mas não apareceu em lugar nenhum. Eu fiz todo um... vamos dizer, toda uma epopeia para descobrir onde estava o dinheiro, para descobrir que é assim, o governo criou uma conta eletrônica à parte e tal e botou o dinheiro lá. Falei, beleza. Aí eu já tinha comentado, né, algum tempo atrás em off, que primeiro eu tinha que enfrentar uma fila, né, depois fazer isso de madrugada, funcionou, mas aí eu não podia sacar o dinheiro e eu não podia transferir o dinheiro. Aí eu podia pagar conta, mas só no expediente bancário, enfrentando a fila.
experiência do Banco Real de casa, né?
Cara, total.
Não, Banco Real não, Banco Real fechou. Cada uma. Eu sou o Vinícius Schiavini, até mais! Amor e paz. E agora, você já sabe, né? Jogou caro coroa, vendo que dá aí.
vou indicar? O que eu vi no final de semana.
Pizza. É, o que eu vou fazer.
Hã?
Fim de semana. Você viu no fim de semana? Pizza. Um filme chamado Pizza.
Infelizmente, eu não vi Pizza no final de semana.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.